ar. Feijoada completa. Música e informação com um tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada completa. Apresentação: Edson Júnior e Carol Linden.
Boa tarde para você. Hoje é sexta-feira, dia 15 de setembro de 2017. Você está no Feijoada Completa, mais um programa da nossa série, o programa número, atenção, 255. É isso aí, Feijoada Completa número 255, no ar para você hoje, nesta sexta-feira, dia 15 de setembro. Bacana demais, a gente está aí com mais um programa e tocando hoje, olha, vai ser um programa dedicado à música instrumental aí na parte musical do programa, Ricardo Silveira. O Ricardo Silveira que já fez um show ontem à noite no Clube do Choro, vai fazer mais um hoje, Clube do Choro aqui em Brasília, e portanto, quem ainda não está com seu ingresso, vai lá na bilheteria do Clube do Choro, compra lá. Ricardo Silveira hoje, às 9 da noite, vale muito a pena. Um show, um trio, né? Ricardo Silveira acompanhado por dois músicos e fazendo um show muito bacana, muito bacana. Então, nós estamos ouvindo aí um tema chamado You Can Get What You Want. Esse tema é gravado no disco Skylight, do Ricardo Silveira, de 1989. O cara tem mais de 30 anos de carreira. O primeiro álbum dele, mais conhecido, o Bom de Tocar, foi lançado em 1984. Então, 33 anos só da parte fonográfica, mas o cara enfim, uma sumidade na música instrumental brasileira. Muito bacana a gente ouvir um pouco de Ricardo Silveira. Estamos aqui com Carol Linden para mais um Feijoada Completa. Carol, bem-vinda ao Feijoada 255.
Olá, 255 é lindo, né?
255.
É lindo. É meio número de ônibus, né? Mas é lindo.
Parece número de ônibus. Daqui a pouco a gente chega no trezentinho, viu?
Aí é festa. Aí é festa. Aliás, aí tem que rolar pizza também. Aqui, né?
É, exatamente. Ou feijoada, sabe-se lá, né? Tem uma feijoada italiana, vai. Mas tem festa no fim do mês também, que nós vamos comemorar 5 anos de programa. Então aguarde, gente. Nós estamos preparando um programinha especial aí para o finalzinho do mês de setembro, provavelmente no dia 29, mais tardar a primeira semana de outubro, mas deve ser no dia 29 de setembro. Foi no mês de setembro que nós começamos o Feijoada, né, em 2012. Já são 5 anos. E aí a gente vai então ter também, enfim, comemorar esses 5 anos de programa. Bom, no programa de hoje, nós vamos falar sobre arquivos. É exatamente, né? É um dos temas que a gente vai trazer para você aí, é a questão da memória. Olha, gente, arquivo, né, é uma coisa importantíssima, né? E a gente sabe que a questão da era digital, ela é recente. Então, arquivos de papel, a gente tem aos montes desse país afora. E olha, a maioria em estado de conservação lastimável. Muitos municípios sequer têm um arquivo público, alguns que têm não tem técnica de preservação, gestão documental, enfim, né, é um desafio. E, infelizmente, né, os cursos de arquivologia são recentes. Na verdade, você tinha o pessoal da museologia muito envolvido com arquivos, o pessoal também da área de ciência da informação, mas os cursos de arquivologia são relativamente recentes. A própria UNB, acho que formou, se não me engano, começou acho que em 2010, a primeira turma, que se formou em 2014, então assim, é uma coisa recente. Bom, vamos falar um pouco sobre isso, né? Gestão documental, foi uma audiência pública da Comissão de Cultura que discutiu esse assunto, que é importantíssimo, ou seja, é meio de preservação, captação de recursos, porque precisa de dinheiro para fazer isso, para você preservar documento, criar ambiente próprio, tem que ter um lugar refrigerado, tem que ter um lugar direitinho, umidade não pode, né? E senão isso vai se perder, olha, tem muita coisa que já se perdeu por falta de conservação, viu?
E a nossa história
então,
se perdendo.
E a nossa história, gente. São 400 e lá vai pedrada anos de história viva de arquivos no país, né? Então é muita coisa que a gente precisa realmente ter isso em mente. Bom, mas tem outros assuntos importantes no Feijoada de hoje. Carol Linden traz os destaques do programa. Simbora.
Qual a atual situação da Confederação Brasileira de Basquete e o futuro da modalidade? No programa de hoje, vamos saber mais sobre esse assunto. Quais são as novidades sobre os novos iPhones anunciados na última terça-feira? As informações no Terabyte, nosso quadro do Mundo Digital. As padarias francesas estão em alto na capital da República. Vamos saber mais no Quadrado Brasília, com Carol Nogueira. Serra da Saudade, o menor município brasileiro. Esse é o destaque do quadro Brasil de Ponta a Ponta. No nosso caldo cultural, um bate-papo com o guitarrista Ricardo Silveira, um ícone do jazz brasileiro. O músico, que tem mais de 30 anos de carreira, se apresenta hoje à noite no Clube do Choro, em Brasília. E o nosso tempero musical de hoje fica por conta da sonoridade dos violões e guitarras de Ricardo Silveira.
Um reggaezinho aí pra gente esquentar o clima dessa sexta-feira. Ricardo Silveira com um som chamado Sunsplash. Bom, pode parecer estranho, né? A gente falou o nome da primeira música, You Can Get What You Want. Essa aí chama Sunsplash e algumas outras. Por que os nomes são em inglês, hein? Esse disco, curiosamente, foi todo gravado em Los Angeles na época que o Ricardo Silveira morava por lá. Aliás, Ricardo Silveira, que já tocou com meio mundo da música, não só brasileira, como internacional também. Gente como George Benson, Quincy Jones e por aí vai. Né? Então, esse disco foi gravado em Los Angeles, com participação de grandes nomes da música internacional, grandes artistas, bateristas. A gente tem aí a presença de Alex Acuña, tem a presença do saxofonista Ern Watts, que é um dos mais badalados saxofonistas do mundo do jazz. Enfim, é uma galera de muito peso nesse disco. E um disco todo gravado fora. Aí, por conta desse background, desse momento da vida do Ricardo Silveira, os nomes, os títulos das faixas são em inglês. Bom, vamos então falar sobre arquivos, né? Enquanto a gente ouve ao fundo um pouquinho do Sunsplash, a gente vai falar então sobre arquivos, a questão da memória, né? A importância da memória, que é algo, né, que, enfim, preservação de documentos, enfim, todos esses desafios, né? A Comissão de Cultura da Câmara realizou, portanto, uma audiência pública essa semana para discutir a situação dos arquivos públicos do país, da memória, a questão da preservação da memória e a questão também da obtenção de recursos, né? De se ter recursos para poder fazer essa gestão documental. Vamos conversar primeiro agora com o Mário Augusto Medeiros, ele que é professor do Departamento de Sociologia do Instituto de Filosofias e Ciências Humanas da Unicamp, da Universidade de Campinas. Professor Mário Augusto, prazer em tê-lo aqui no nosso programa, um abraço, como vai? Boa tarde.
Boa tarde, o prazer é todo meu.
Boa tarde, professor.
Boa tarde.
Professor, qual que é hoje o grande desafio da questão da preservação da memória no nosso país, especialmente quando se trata do desafio da gestão de arquivos, enfim, da gestão de documentos?
Olha, eu acho que é uma pergunta que tem duas dimensões. Uma coisa é a preservação da memória, a outra é a gestão dos documentos. O Brasil é conhecido como um país que não tem grande apreço pela sua memória, o que não é necessariamente verdade, né? Nós temos instituições que preservam a memória nacional, por exemplo, o IPHAN, órgãos estaduais que também preservam a memória com o patrimônio desses estados e arquivos, né? Tanto nas universidades, quanto arquivos de municípios, quanto arquivos de estado, enfim. Onde se tem documentos, onde se tem materiais que tentam contar um pouco a história dos municípios, dos estados, seja do governo, seja das pessoas, de momentos específicos. Uhum. Então, o grande desafio, me parece, é, de alguma forma, ter uma gestão boa dessa memória e tentar fazer com que a memória social, a memória coletiva, seja a mais democrática possível.
Sim.
O que eu quero dizer com isso? Todas as sociedades recordam, todas as sociedades guardam alguma coisa que é importante para que seja transmitido para as próximas gerações. Né? A nossa não é diferente disso. O problema é a maneira como se recorda, o que se recorda, para quem se recorda, né? E quem recorda. Né? A maior parte da nossa memória social, da nossa memória de povo, ela diz respeito a um grupo específico, pode dizer respeito a uma classe específica, classe social específica. E nós somos muito mais diversos, muito mais múltiplos, muito múltiplos. Né? Nós somos uma sociedade miscigenada, né? Com brancos, negros, indígenas. Nós temos uma participação absolutamente importante da história de mulheres na construção da sociedade, de negros, de indígenas, de movimentos sociais. Então isso precisa ser de alguma forma representado na construção da nossa memória coletiva para representar a diversidade do que é o Brasil. A outra parte do desafio é como gerir essa memória e como gerir isso no âmbito dos arquivos. Né? Os arquivos são instituições no nosso país majoritariamente públicas, é claro que a gente tem instituições privadas, mas arquivos públicos que demandam investimento, que demandam dinheiro, que demandam pessoal capacitado, que tem uma massa documental, às vezes, de séculos, e que, como vocês mesmos disseram na introdução do programa, as situações de algumas das instituições públicas nacionais que gerem arquivos não é da melhor, não são das melhores. Né? Ameaça com relação à condição do prédio, o acondicionamento físico, ameaça contra incêndio, né? Alguns arquivos podem ter problemas no que diga respeito à preservação ou à antecipação de qualquer tipo de problema com relação a incêndio, ameaças com relação à umidade, infiltrações, enfim. Isso é uma coisa mais ou menos geral de se perceber, de reclamações no que diga respeito a quem trabalha em arquivo ou quem pesquisa em arquivos, como é o meu caso. Né? Eu não sou um arquivista, eu sou um pesquisador. Isso demanda dinheiro, demanda investimento, demanda interesse na preservação da memória pública, da memória coletiva. Nos arquivos você vai encontrar a história do povo, você vai encontrar a história do Estado, a história das legislações, das leis, de quem participou da construção da sociedade. Nos arquivos você pode encontrar documentos que podem narrar nossas histórias, as nossas histórias de uma maneira diferente. Né? Nos arquivos muitas vezes as pessoas vão procurar a comprovação de trajetórias de família, especialmente num país como o nosso, que teve uma migração muito séria, muito forte, e que construiu a nossa sociedade. Então, o arquivo é o lugar de você procurar a autenticidade, a fidedignidade, né? De repensar a história, problematizar a história. Por isso, é absolutamente importante que haja uma boa gestão dessa massa documental, só que isso depende de investimento, e no nosso caso, majoritariamente, investimento público.
Uhum. Professor, eu ia te perguntar justamente essa questão de valores. Porque quando a gente fala, por exemplo, de capitais ou de grandes cidades, provavelmente o orçamento para esse tipo de preservação ele é muito maior. Mas pensando, por exemplo, em cidades pequenas do interior, do Nordeste, que têm uma história riquíssima e que não tem realmente como fazer essa preservação adequada num ambiente com umidade, temperatura e até o próprio, todo o procedimento do restauro, que ele também é muito delicado. Como é que esses municípios menores eles podem fazer com a sua informação, com todo esse conteúdo?
Essa é uma questão delicada. Quer dizer, o ideal, durante a audiência pública essa semana na Câmara, um colega mencionou que uma ideia que tinha, que vigorava, e foi vigorava durante certo tempo na direção, por exemplo, do Arquivo Nacional, que o ideal é que toda cidade, todo município tivesse o seu arquivo, né? Porque toda cidade, todo município tem uma história para contar. Isso não necessariamente é verdade. Né? O grande problema é que como é que você, a destinação de verbo para cultura, para educação, e dentro desse universo da educação e da cultura, os arquivos, isso demanda dinheiro, não é uma coisa simples, precisa de dotação orçamentária do Estado, né? Isso demanda, como eu disse, pessoal,
a capacitação, inclusive, desse pessoal, né?
A capacitação do pessoal técnico especializado em arquivo. Isso demanda dotação orçamentária para você, nem que seja um prédio simples, mas que ele tenha um sistema de ar-condicionado que garanta, por exemplo, a preservação de fotografias, de papel, num ambiente climatizado adequado. Eu não sei se precisar valores em termos de número, mas eu sei que isso demanda investimento público. Se fosse algo simples e barato, a iniciativa privada, o livre mercado, já teria investido nesse cenário. Mas, ao mesmo tempo, cultura e educação são obrigações do Estado, né?
São obrigações
constitucionais em nível federal, estadual e municipal. A dotação orçamentária, o investimento disso tem que vir do Estado, porque é um direito à memória.
Agora, professor, o senhor falou uma coisa importante, que é a questão das minorias e do... E aí, quando a gente fala de minorias, um aspecto que eu acho que chama muita atenção é que a gente tem sempre teve uma taxa de analfabetismo alta no Brasil,
uhum.
E especialmente se a gente pegar um tempo atrás, aí para 30, 40 anos ou mais. Essas pessoas, obviamente, não registravam suas histórias, as suas memórias, as suas experiências de vida em textos. E aí eu pergunto o seguinte, o Brasil tem um projetos interessantes, tem iniciativas interessantes, como preservar a história oral das populações, especialmente das populações de pequenos, dos rincões do Brasil, onde você tem aí um índice de analfabetismo superando aí 70%, 80% em alguns lugares. Quer dizer, é possível a gente preservar a memória, apesar da ausência de escrita em alguns locais?
É possível, sim. E essa é uma excelente pergunta no que diga respeito àquilo que eu estava conversando com vocês sobre a democratização da memória. O debate sobre a preservação de uma memória oral, de uma história oral, ele já é antigo no campo da historiografia, das ciências humanas, enfim, das ciências sociais. Digamos que é um debate que vai, inclusive, nessa direção de se democratizar as fontes. E num país como o nosso, com a história que você narrou, e que tem também uma história que talvez os grupos desprestigiados ou as classes que... grupos sociais, classes prestigiadas ao longo da nossa história, em particular a história republicana, estou falando de negros, mulheres, camponeses, analfabetos, gays, movimentos sociais amplos, muitas vezes a preservação das suas memórias em papel é muito complicada, né? Documentos que se perdem, documentos que ficam na mão de familiares, de particulares, ou que, em função de repressão política, podem se perder. A transmissão da memória oral, portanto, ela acontece, né? Nós temos experiências, tanto no âmbito da área de patrimônio cultural, né, que a discussão sobre patrimônio imaterial, patrimônio intangível, que o Brasil é absolutamente importante nesse debate, inclusive pioneiro em termos de legislação nos anos 2000, que vem com essa proposta de ultrapassar, por exemplo, a preservação da memória física, de tombar um prédio, de preservar um prédio, mas preservar uma prática cultural, preservar a memória de um grupo por meio da recordação em audiovisual, né? Entrevistar pessoas, entrevistar, às vezes, os representantes de comunidades que estão em processo de extinção.
Sim, sim.
Né? Então, a gravação, o audiovisual, a entrevista, a possibilidade de você guardar esse material em imagem e som é uma forma de democratizar a preservação da memória, né? Em particular desses grupos onde o papel, onde a preservação de documentos em papéis não foi possível, e transmitir isso às próximas gerações, jogar esse material, torná-lo disponível na internet para qualquer pessoa acessar. Nós temos um debate, tanto nas universidades quanto nas instituições de patrimônio, muito sério, muito importante sobre isso no Brasil, e é absolutamente possível.
Perfeito, perfeito. É algo realmente que a gente precisa, quer dizer, ter esse respeito, né, por essa preservação, porque eu fico vendo, a gente tem alguns, né, documentários, coisas, né, material que feito até na área de cinema mesmo, uhum. É muito bacana quando você vê que, né, você dá a oportunidade das pessoas comuns se expressarem, né, e eu acho que os meios digitais, de um certo modo, tem uma permissão, né, dão uma permissão para isso. Quer dizer, hoje, se você não produz, mas Há pessoas, por exemplo, que se especializam ou se dedicam a coletar depoimentos de pessoas comuns na rua sobre histórias, sobre fatos interessantes da vida delas, que, de uma forma ou de outra, se ligam à história do país, né?
Pois é, vou dar alguns exemplos de instituições que eu conheço, que são tanto em nível universitário quanto em instituições públicas. A Universidade de São Paulo tem já há muitos anos um núcleo de pesquisadores na área de história oral, laboratório de história oral. Né? A Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, onde eu leciono, tem um centro de memória aqui da Unicamp, que também tem laboratório de história oral e disponibiliza material, fornece cursos, enfim. O Museu da Pessoa, em São Paulo, que é uma iniciativa muito importante, que é possível também de acessar via internet, ele há muitos anos tem esse trabalho de entrevistar pessoas comuns ou pessoas que queiram, de alguma forma, registrar sua memória para os seus familiares, para as próximas gerações, e disponibiliza essas entrevistas na internet para quem quiser ler. Uhum. E lá o que você tem? Histórias das cidades, histórias de famílias, histórias pitorescas, histórias às vezes tristes, histórias do mundo do trabalho, mas um material que fica disponível, é possível de acessar facilmente. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, tem lá um link sobre patrimônio imaterial e que é possível verificar os bens registrados, onde se pode ter, inclusive, acesso a material audiovisual de populações indígenas, de comunidades de rendeiras, no Nordeste, no Norte, no Sul, Sudeste. Quer dizer, tem uma democracia no que diga respeito à divulgação da memória, em particular nesse aspecto da memória oral.
Muito bem, muito bem. Professor Mário Augusto Medeiros, que é professor do Departamento de Sociologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Professor Mário Augusto, muito obrigado por participar conosco, muito obrigado por aceitar o nosso convite de estar aí com os nossos ouvintes, falando um pouco sobre esse tema da importância da memória e dos desafios que a gente tem aí na questão da preservação da memória no nosso país. Um grande abraço e até a próxima oportunidade, professor.
Um abraço, eu que agradeço a oportunidade.
Ok, tá aí a participação. Uma boa tarde. Passando para o professor Mário Augusto Medeiros conversando aqui com a gente. Esse solo belíssimo de Ernie Watts, saxofonista Ernie Watts, fazendo a introdução dessa música, mais um tema do Ricardo Silveira, que a gente toca um trechinho aí pra você. A música Mysterious Woman, a Mulher Misteriosa, exatamente, essa é mais uma dele, também no violão. Aliás, esse disco, a maior parte das canções, Ricardo Silveira usa o violão e não a guitarra, né? Mas nós vamos ver também alguns temas em que ele vai mesmo na sua velha e boa guitarra semiacústica maravilhosa. Olha, esse disco é uma história bacana, viu, gente? Vocês vão ver depois. O Ricardo Silveira autografou esse disco pra mim de Lambuja. Olha uma coisa maravilhosa. Porque...
Olha que ruim.
Ah, é horrível. Porque o disco de vinil que eu tenho lá, e eu fiz a digitalização dele pra gente usar aqui no programa. E aí eu levei o disco pra ele na entrevista e ele foi autografado lindamente. Bom. Vamos continuar nosso tema aqui sobre a questão da memória. A gente conversa agora com o deputado Lincoln Portela, do PRB de Minas Gerais, sobre a importância aí da questão da preservação da memória, dos arquivos públicos do país, o desafio, né, até da questão da gestão documental com as dificuldades orçamentárias que os arquivos públicos enfrentam. Deputado Lincoln Portela, boa tarde, como vai o senhor? Tudo bem?
Boa tarde, prazer muito grande falar com vocês.
Boa tarde, deputado.
Boa tarde, Carol, com os ouvintes da Rádio Câmara.
Pois é, deputado, um estado como Minas Gerais, por exemplo, que é o seu estado, com 856 municípios, onde grande parte deles é bem pequena e, portanto, já sofre com os problemas orçamentários, a dificuldade de preservação de documentos é um desafio imenso, né?
É um desafio imenso, porque o Brasil... você disse bem, o Brasil precisa ser uma nação. Nós ainda não entendemos, eu estou em trânsito, o telefone às vezes pode dar um pique. Então a gente sai, às vezes temos comportamento de capitanias hereditárias, às vezes Temos um comportamento de país, mas não temos um comportamento de uma nação. Uhum. Uma nação que se preza, ela se preserva culturalmente. E uma nação que se preserva culturalmente, ela preserva o respeito. Porque é o desrespeito que gera a violência. E uma nação que preserva a sua história é uma nação que aprende a respeitar-se mutuamente. As pessoas aprendem a ter convivência. Eu sou de um tempo em que os vizinhos eram muito bem-vindos na minha casa. Hoje, quando um parente, por mais amigo que seja, quer fazer uma visita na sua casa, já é um conflito tremendo.
É verdade. É um desafio.
E os vizinhos traziam muitas histórias.
Uhum.
E eu sou de Belo Horizonte, por exemplo, você falou aí no caso de Minas Gerais, muitas histórias do interior.
Uhum.
Né? Muita coisa do Jequitinhonha, muita coisa da Zona da Mata, muitas peculiaridades do nosso povo, a questão da alimentação, porque isso é cultural. Nós estamos perdendo a cultura no país. Quando nós perdemos a cultura, nós perdemos, para mim, a mãe de uma série de coisas, a mãe de direitos humanos, a mãe da educação, a mãe da segurança pública é a cultura. E isso pesa com uma veemência muito grande no Brasil, porque, lamentavelmente, nós não temos governantes voltados para isso.
Deputado,
seja no âmbito municipal, no âmbito estadual, no âmbito federal.
Deputado, quando a gente está conversando, justamente esse exemplo que o senhor deu, que foi perfeito, a gente está falando de um patrimônio cultural imaterial. De que forma a gente pode materializar esse conteúdo, ainda mais agora que a gente tem meios digitais que facilitam tanto isso, e estimular essa preservação por via digital, por exemplo?
Claro, eu penso que passa pela escola. Na minha avaliação, passa pelas famílias. Famílias
Sim.
hoje já estão assim, tanto quanto mudadas. Essa era pós-modernidade, ela traz alguns conflitos onde nós não podemos nos confrontar com aquilo que é bom, porque o confronto, na minha avaliação, ele tem uma ideia sociológica diferente do conflito. Então,
com
nós
certeza.
Vivemos conflitos intensos hoje, que nós não temos tempo para essas coisas. Então, é preciso que haja um trabalho de cultura de paz a partir dos lares e a partir também das questões da informatização, porque, lamentavelmente, isso não traz dinheiro, não traz poder econômico
Sim.
para aqueles que trabalham com as redes, com a área de informática, com o sistema de tecnologia no mundo. Lamentavelmente, para se ter uma ideia, vou mudar um pouco, me perdoe, porque tem a ver com a área que eu trabalho, o Brasil é o segundo país mais pedófilo do mundo. Então, enquanto nós estamos vendendo pelas redes sociais pornografia com muita facilidade, estamos perdendo valores importantíssimos na nossa vida. E nós poderíamos muito bem usar, mas aí há o conflito com aqueles que não querem transacionar tais ideias, porque elas não geram financeiramente aquilo que elas precisam que gere. Então é preciso que o governo entre, primeiro venha como política de Estado. Isso der a cultura... Uhum. Tem que ser política de Estado.
Uhum.
Ela, vindo como política de Estado, ela joga para políticas de governos. E esse trabalho, então, é feito com financiamento. É preciso ter financiamento.
Pois
a boa vontade é fundamental,
a questão regulatória
é fundamental, mas é preciso ter investimento para podermos chegar nisso.
Pois é porque, por exemplo, o orçamento da cultura já é pequeno, e se a gente pensar... dentro da cultura, o orçamento dedicado à parte de gestão de arquivos, de documentos que são importantes para a preservação da memória do país é menor ainda. Quer dizer, a gente tem hoje, por exemplo, casos de locais onde arquivos estão comprometidos por causa de umidade, por causa de condições climáticas, onde não se tem um local adequado para estocagem. Quer dizer, o desafio é maior ainda, né?
É maior ainda. Nós votamos, inclusive, na Comissão de Cultura. Primeiro nós tivemos uma audiência pública e parece que já votamos uma matéria sobre essa questão dos museus no Brasil. Nós temos, não são muitos museus que nós temos no Brasil, se não me engano, eu posso estar equivocado agora, porque a cabeça, eu estou vindo de outro encontro, parece que 250 museus, alguma coisa assim. Então nós temos um número reduzidíssimo de museus, mal cuidados, com as coisas mal acondicionadas e, lamentavelmente, com um despreparo na área pedagógica, um despreparo dos professores que já são desamparados da forma que são e não têm nem estrutura para irem a um cinema, para transmitirem, para retransmitirem as suas classes, principalmente os menos favorecidos, para irem ao teatro, quanto mais para entenderem de memória. Então, é muito complicado. Então, temos que refazer essa questão cultural no Brasil, e é um trabalho demorado, e que, por certo, essa comissão, a Comissão de Cultura, pode, e o Ministério da Cultura pode entrar nisso com uma veemência maior. O grande problema é o interesse da nação, porque nós temos um sentimento de colônia. Quem tem sentimento de colônia e capitania hereditária quer destruir a memória.
Deputado Lincoln Portela, do PRB de Minas Gerais. Deputado, muitíssimo obrigado por participar do nosso programa. Um grande abraço para o senhor, até a próxima oportunidade.
Um abraço. Desculpe o meu radicalismo.
Que isso, absolutamente. Um grande abraço para o senhor. Tá, a participação, portanto, do deputado Lincoln Portela, conversando com a gente aqui um pouco sobre esse tema aí da memória, a questão da preservação dos documentos no país. Bom, vamos de música? Vamos ouvir então Ricardo Silveira. Esse tema chamado Cats, essa música que tem aí a participação do mestre peruano Alex Acuña na bateria. E é um sambinha, mas um sambinha bem diferente. Você vai ouvir esse jeito gostoso aí, Ricardo Silveira, Cats.
Thank you.
Tá aí, Ricardo Silveira, Cats, pra você, com participação, viu, solinho do Alex Acunha, grande Alex Acunha, é um dos grandes bateristas desse mundão afora, tocando maravilhosamente nesse tema. Bom, vamos pro intervalo e já já a gente volta.
Feijoada completa.